Hello everyone.
Boa tarde a todos. Acho que podemos começar. Bem-vindos novamente. Bem-vindos aos representantes da comissão. No nosso tempo usual, atribuído para uma sessão entre o GAC e a comissão, temos vários temas na ordem do dia para hoje. Quem fala é Heather Dryden. Identificamos a negociação do RAA, o juiz e o cumprimento. Do mesmo modo que o COE, a meia-lua e a meia-lua vermelha. Talvez tenhamos algumas perguntas sobre o plano estratégico e a estratégia internacional para a ICANN. Também temos os identificadores de ética e conflitos de interesse, bem como a implementação do GAC no grupo de trabalho. Tivemos alguns temas vinculados com o GTLD no dia domingo e não estamos propondo que tenhamos um leque de temas, mas que falemos sobre o escalamento da raiz na sessão de hoje, antes de concluir. É por isso sem mais demora, queria passar a palavra para Steve. Fala Steve Crocker. Obrigado, Heather. É um prazer para mim estar aqui e certamente esse é um dos eventos que estamos esperando porque sempre são memoráveis. Há uma grande quantidade de temas que devemos tratar em pouco mais do que uma hora e meia, ou seja, até 6:30 da tarde. É por isso que corremos o perigo de não poder abordar todos eles. Eu acho que a nossa posição é que estamos aqui para ouvir, para oferecer serviço, e ficamos alegres se nos podemos envolver em algum desses temas com o aprofundamento necessário. E por isso passo a palavra novamente a Heather. Qualquer ordem que quiser será bem-vinda. Toma a palavra a presidente, Heather. O primeiro tema que queremos colocar novamente, diz ela, se relaciona com RAA, o Ruiz, e o tema do cumprimento. Tivemos alguns debates e algumas trocas com uma parte da comunidade esta semana, mas algumas perguntas que ficaram flutuando, pairando no ar, e algumas observações que queremos fazer. Sei que há alguns que assistiram à sessão pública hoje sobre os temas relacionados, e esses são pontos que queremos tratar agora relativos a isso. É por isso que vejo que é um pedido para tomar a palavra. Os membros do GAC vão colocar esses temas com base nos temas específicos. Tem a palavra Austrália. Fala Austrália. Obrigado, presidente. Queria falar sobre as negociações do RAA, em particular, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao avanço que foi feito nesse sentido. Parece ser que a versão preliminar que estabeleceu a ICANN para a discussão aqui em Praga tem várias modificações quanto ao credenciamento do RAA e muitas se relacionam com mudanças e agradecemos esses desenvolvimentos. Também queria me focalizar no processo a partir desse ponto. Eu estou interessado e muito em quais os prazos, dado a necessidade de consultar o RAA em relação com as negociações que houve, e a importância desse trabalho tem a ver com o lançamento dos novos GTLDs. Certamente, da minha perspectiva, e já disse várias vezes, esse é um trabalho muito importante que deve ser finalizado antes desse prazo. tem uma pergunta específica que é: podemos esperar que haja um rascunho das consultas antes de Toronto? Eu queria muito ouvir essa resposta. E se é sim ou se for não, será mais para frente. Nesse caso, quais serão os diferentes temas acordados entre as partes que vão negociar? Também parece que há perguntas pendentes. Então, do ponto de vista da documentação que tem a ver com tudo quanto foi publicando a ICANN, as perguntas relacionadas que foram apresentadas, publicadas na comunidade, quais os benefícios que foram aparecendo. Também algumas perguntas da comissão que se colocaram na sessão aberta ontem para a comissão, e muitas dessas perguntas penso que estão relacionadas com as questões legais, jurídicas e de proteção à privacidade de dados. Há vários comentários que se relacionam com o papel das comissionados da privacidade, ICANN negociando com as agências de aplicação da lei. Ninguém está pensando, prestando muita atenção a outras questões sobre a privacidade. Queria oferecer uma reflexão no meu papel como representante do GAC para a Austrália. E quando venho para essas reuniões, fico seguro de conhecer temas importantes que eu quero colocar quando volto para o meu país. É por isso que não venho aqui como um defensor da aplicação da lei apenas, mas venho com uma posição do governo da Austrália, e ele tem lei sobre a privacidade. É por isso que podem estar certo que, de um ponto de vista do GAC ou do meu pessoal, na minha posição, esses dois temas foram equilibrados. Eu fico preocupado com alguns dos comentários que ouvi desde a comunidade que parecem sugerir que a aplicação da lei é a única consideração e ninguém considera a privacidade. Posso assegurar que, do ponto de vista do GAC, isso não é assim. Não é verdade. Na medida em que existam questões ou temas específicos que se devam enfrentar, ninguém vai fugir a isso. O que eu vou encorajar, como não somos parte dessas negociações, é que, se há perguntas específicas que podem ser respondidas pelos governos, que escrevamos e apresentemos ao GAC, e nós vamos respondê-los assim que for possível, o mais rápido possível. Eu queria focalizar a discussão se essas perguntas vão responder os temas de privacidade ou proteção de dados, etc., e acho que é o momento adequado para passar para essas perguntas específicas que têm que ser respondidas se houverem outros temas. Essa é a minha intervenção quanto aos projetos, aos prazos, e também quero fazer um comentário sobre o equilíbrio de diferentes considerações. Obrigada, Austrália. Diz a presidente, quer responder, Sid? Toma a palavra Rod Backstrom. Prefiro que Tom responda, porque algumas com as quais podemos começar. Vai falar primeiro Kurt Pritz, porque ele é o líder nas negociações, Kurt Pritz, na ICANN, e também é o vice-presidente. Kurt, pode falar, por favor? Toma a palavra, Kurt Pritz. Muito obrigado. Quanto às perguntas que fui ouvindo, uma é a dos prazos. Há vários temas que estão pendentes. O objetivo da consulta aqui é que haja contribuições públicas quanto a dois dos temas que nos parecem como sendo os mais importantes na negociação: o juiz, a verificação desde os dados do juiz, e a retenção de dados por parte dos registradores, que se relaciona com o tema da privacidade, do qual também falamos. Pensamos que é importante obter essa consulta aqui porque a validação e os passos de validação do juiz, que foi o pedido pelas agências de verificação da lei, se eles estão inseridos dentro do RRA, vão mudar as práticas atuais dos nomes de domínio e os custos. Por isso, queremos receber contribuições com base nas diferentes partes interessadas, nos múltiplos stakeholders, nesse modelo deles, sobre o que se coloca sobre as melhoras e o mercado. Um dos temas no RAA pensamos que esse, isso vai continuar, é uma negociação, ambas as partes estão ali para fazer algumas sessões em algumas áreas e vamos propor as mais importantes. Nesse sentido, pensamos que os prazos para finalizar ou para o fechamento são breves. Nós queremos que isso se consiga antes de Toronto e o tema é o que vai acontecer se não conseguimos um acordo quanto à verificação do juiz, quais os passos a tomar. Isso vai ser interessante para que a comissão considere. Nós agradecemos as contribuições do GAC nesses dois temas específicos. E os temas de privacidade melhoram o debate, porque quando há um grau de incerteza, temos que ver quais são os valores e efeitos dessas leis nas diferentes organizações. Nos encontramos com a Agência de Aplicação da Lei e fizemos um inquérito sobre as diferentes leis de privacidade. Certamente vamos agradecer as contribuições do governo australiano quanto ao qual seria o efeito das leis de privacidade da Austrália na retenção de dados. E o tema para os registradores não é só quais os elementos de dados que se retém, porque é um acordo com a aplicação da lei, mas por que que se retém? Esse parece ser o debate. Quando se vê afetadas as leis de privacidade, eu agradeço que venha essa reunião e que estar informado sobre os dois aspectos dessa questão e que se possa ter um debate informado. Eu agradeço enormemente. Toma a palavra a presidenta Heather, diz, vejo a Comissão da União Europeia e também uma solicitação de falar de Bertrand. Fala o representante da Comissão Europeia. Posso avançar? Senhora presidente, posso avançar? Fala o representante da Comissão Europeia. Quero complementar o que disse a Austrália para esclarecer a posição sobre esse tema da Comissão Europeia. Ao igual que a Austrália e o resto dos membros do GAC, nós não fazemos parte das negociações. E o que significa, e isto é extremamente importante para as partes negociadoras e que entenda a comunidade da ICANN, a não ser que nos faça uma pergunta específica, nós não vamos participar nessa negociação e dizer o que se deveria ou não deveria escrever no contrato. Existe a expectativa, talvez, a menos que exista a expectativa de que se faça isso, nós não vamos emitir nenhuma opinião escrita nesse texto, e a menos que seja pedido especificamente. Nem a comissão, nem outros membros do GAC, mas eu falo em nome da Comissão Europeia. Não somos um tribunal de justiça, então não podem vir até nós para pedir jurisprudência ou interpretação da lei. Podemos e faremos facilitar contato com as autoridades pertinentes, com todos aqueles que fazem parte da União Europeia, com os que vocês pensem que precisam falar. Com relação às leis de privacidade, permitam que diga que tomo algumas exceções, porque com relação a que essas leis podem complicar a negociação, as leis de privacidade são uma parte muito importante dessa negociação. E como disse o representante da Austrália, como autoridades públicas, nós não tomamos partido, porque essa não é a nossa função. A nossa função é que, quando somos solicitados, podemos proporcionar a informação necessária. E aqui eu quero ficar certo de que todos tenhamos um entendimento comum com o pessoal da ICANN, com a comissão, equipe de negociação, registradores. Eu ouço que valorizaria a contribuição do GAC. Eu não posso falar em nome dos meus colegas do GAC, mas sim do lado da Comissão Europeia. Essa contribuição não vai se fazer a não ser que vejamos um texto ou até ver um texto. Isso é importante que vocês compreendam, porque temos um interesse comum para que isso avance. Acho que todos concordamos em que as recomendações dos organismos, dos órgãos de aplicação da lei têm por finalidade evitar o uso indevido do sistema. Se vocês pensam que precisam da nossa ajuda, façam as perguntas certas e vamos fazer o possível por responder. Mas não esperem uma contribuição da nossa parte, porque nós não somos parte da negociação e não temos intenção de fazer parte da negociação. Muito obrigado. Toma a palavra.
Presidente, obrigado, Bertrand, por favor. Bertrand, Isabel. Duas observações. Como já mencionei durante a interação com a unidade constitutiva do registrador, se os senhores olharem na etiqueta do documento, na habilitação do registrador, isso é uma intenção. Quando falamos de habilitação, é uma forma de autorização, ou seja, entre um ator e outro, mas se os senhores qualificam como acordo, como um contrato, significa um certo nível equitativo para cada parte, de obrigações para cada parte. Isso se entende na evolução do documento, porque há normas incorporadas no contrato e, ao mesmo tempo, é uma forma de contrato que pode negociar por direito as duas partes. Então, se há diferentes partes, ou se os diferentes atores decidem que há uma intenção no instrumento em si, e um dos motivos pelos quais é difícil avançar é porque cada parte assume uma das duas palavras. Se se entende isso, então, aí podemos continuar avançando. Agora, temos as autoridades do governo, e eu acho que devemos fazer uma divisão entre dois elementos. Quando o GAC, os membros individuais do GAC, fazem uma contribuição ou assessoramento, como já fez o GAC, é, por certo, a responsabilidade de cada Estado, de cada governo, de equilibrar as diferentes posições entre as diferentes autoridades. E não há dúvida de que vocês, os senhores, fazem isso. Agora, depois de passar essa etapa como estamos agora, já observando, a interação tem evoluído em termos concretos. As autoridades de aplicação da lei, se bem já se fez uma tentativa para incluir as autoridades de proteção de dados, às vezes isso é mais difícil fazer. Então, é muito importante que, nessa etapa, não voltemos ao GAC. Por quê? Porque as deliberações têm que estar informadas pelos diferentes atores, as autoridades de proteção de dados e aplicação da lei. Nesse sentido, eu pessoalmente valorizo enormemente qualquer ajuda que os membros do GAC possam oferecer, sem dar contribuições adicionais, para ajudar a chegar a estabelecer contato com as autoridades de proteção de dados para que eles possam participar tanto como seja necessário nessas discussões. Muito obrigado. Assumo a palavra, presidente. Obrigado, Bertrand. Eu vejo os Estados Unidos solicitando a palavra. Para os Estados Unidos, se diz, eu acho que estamos quase chegando a um acordo, que sempre é bom, mas o que estamos tentando de transmitir, e talvez não estamos fazendo de forma clara o suficiente, é essa sensação de que nós provavelmente possamos ser melhores facilitadores que qualquer outro dentro da comunidade da ICANN, de conseguir intercâmbios entre governos, os registradores, os membros do governo, inclusive os especialistas em proteção de dados, as autoridades nesse âmbito, e também as comissões federais. Isso seria, nós seríamos a melhor fonte. Essa seria a mensagem que queremos transmitir. Mas falando em nome de todos os outros, meus outros colegas, mais uma vez, aplicamos as recomendações ou recorremos às recomendações dos organismos de aplicação da lei. Mas parece que os colegas que estão aqui estão omitindo, por parte dos órgãos de aplicação de lei, a questão que tem a ver com a privacidade. E eu acho que não é assim. Então, pareceria como que está faltando, que estamos indo numa direção sem respeitar este fato de equilíbrio que acontece cada dia da semana em todos os países. Então, por favor, como já sugeriu firmemente a Austrália, se vocês, senhores, têm alguma palavra, pergunta específica, pedimos que coloquem por escrito e que distribuam o GAC. E todos nós vamos fazer os melhores esforços para facilitar o intercâmbio e conseguir uma resposta a essas perguntas. Muito obrigado. Assume a palavra Steve Crocker. Eu acho que a mensagem está muito clara. Da nossa parte, eu acho que isso podemos transmitir ao pessoal. Eu não sei se há mais alguma coisa a dizer nesse momento, mais do que agradecer por todos esses comentários. Eu acho que foram manifestados de forma suficientemente clara. Assume a palavra Rod Bastron. Muito obrigado, Susan, pela oferta. Estamos interessados em saber como os senhores acham que nós podemos fazer isso da forma mais eficaz e eficiente, através de ligações globais, de conferência. Os senhores podem colocar os diferentes participantes. Nós estamos abertos a sugestões que os senhores possam fazer para conseguir essa contribuição. Nós podemos discutir mais tarde, se for possível ou se for necessário. Muito obrigado. Assumo a palavra, presidente. Obrigado, Rod. Podemos passar ao seguinte ponto da agenda, da ordem do dia. Falamos já da Cruz Vermelha, Meia Lua Vermelha e o COI. Nesse ponto, eu gostaria de acrescentar também um outro destaque que tem a ver com a proteção e a participação dos governos, simplesmente para poder de relevo perante a comunidade e a comissão diretiva que estão presentes aqui, que tivemos uma apresentação antes, no dia de hoje, das OIGs, que são signatárias das cartas que foram enviadas de forma recente à ICANN, referidas a uma maior proteção, solicitando uma maior proteção, e essa apresentação foi muito bem-vinda por todos os membros e vai ser discutida internamente dentro do GAC. Isso é simplesmente a título informativo, para que saibam que isso foi o que aconteceu com a carta. A respeito do COI, da Cruz Vermelha e Meia Lua Vermelha, eu acho que os Estados Unidos iriam fazer uma intervenção para pedir um esclarecimento. Estados Unidos, fala os Estados Unidos, agradece ao presidente. Sim, claro que vou fazer. Eu acho que é bastante breve e espero realmente ter algum tipo de guia, orientação de parte dos senhores. Como os senhores lembram, a comissão diretiva aceitou uma parte da solicitação do GAC em 2011, respeito a maiores proteções para o COI, para a Cruz Vermelha e para a Meia Lua Vermelha em junho de 2011. E foi indicado que se aceitariam as proteções ampliadas a nível superior, mas havia uma expectativa de que seria também levada à frente com maiores trabalhos. Eu acho que dizia que até o GNCO e o GAC desenvolvessem um assessoramento de políticas baseado no interesse público global, não aconteceria. Então, depois dessa resolução, o GNCO criou uma equipe de redação e emitiu um conjunto de propostas que compartilharam com o GAC antes da reunião de Costa Rica, também discutimos durante Costa Rica, e foi satisfatório ver que a proposta tinha sido detalhada, aperfeiçoada, considerando a solicitação original do GAC para a proteção de nível superior. Agradecemos esses ajustes, porque realmente essa equipe de redação fez um trabalho muito grande, um esforço muito grande. Dentro da GNCO não se acordou esse texto até depois da reunião de Costa Rica, mas depois desse acordo, o Conselho aprovou e remitiu à junta da comissão diretiva. Entendemos que houve uma reunião em abril desse ano e que a comissão indeferiu, rejeitou a recomendação do Conselho do GNCO. Nós, no GAC, ainda temos essa sensação de não saber exatamente onde estamos parados e para onde é que temos que levar o trabalho, para onde temos que avançar. Do nosso ponto de vista, a situação atual não tem clareza a respeito dos passos a seguir. Então, a pergunta seria, em que ponto esse exercício, de alguma forma, atravessou uma linha, um limite, e que provocou o deferimento da comissão diretiva? E para onde é que estamos indo? Porque, da perspectiva do GAC, a nossa posição consensuada continua sendo válida. Continuamos querendo maiores concessões para o COI e para a Cruz Vermelha no primeiro e segundo nível. Aparentemente, a equipe de redação ainda existe e está disposta a continuar trabalhando na área, no ponto. Mas, quando nos reunimos no GAC ou no GNSO, foi acordado que não estava ainda muito claro para nós onde estávamos parados agora e quais eram os passos a seguir. Então, isso também gera algum tipo de interrogação respeito aos tempos, porque os prazos são essenciais. Se queremos chegar a um acordo para uma proteção ampliada para um segundo nível, então, se me permitem, eu queria pedir alguma devolução respeito a como vem a implementação desse tema, como nos orientariam, que guia nos dariam respeito aos próximos passos que deveríamos tomar. E uma vez com essa orientação ou guia, Isso apresentaria outras interrogações, não com respeito à questão de fundo, que sabemos muito bem, mas com o que tem a ver com o processo. Do ponto de vista do Guaqui, a equipe de redação, o que fez a equipe, aceitou fazer é ajustar, detalhar a proposta, o que levou a que vocês não aceitassem. Então, se vocês aceitassem essa proposta, estamos confundidos agora. Por quê? Porque parece que nós interpretamos dessa forma e que a comissão incorporou um assunto político. Então, nós queremos ver a divisão entre implementação e política, porque para nós seria muito útil saber ao respeito e considerar as propostas dos passos a seguir. Muito obrigado. Assumo a palavra Chip Crockers. Vou pedir a Sharon que coloque isso no contexto certo e que comente a respeito da ação adotada no mês de abril. Assume a palavra Shireen Shalabi. A junta, assume a palavra e diz, a junta fixou uma direção e disse que essa direção era válida para a primeira rodada. E pediu também um guia a respeito do GNCO, respeito ao segundo nível. Eu acho que nós recebemos essas diretrizes de parte do GNCO para o segundo nível e precisamos receber. Então, melhor eu acho que a GNCO produza essa diretriz para a comissão no que se refere ao segundo nível. Nós temos uma reunião com a Cruz Vermelha no dia de amanhã. Um subconjunto da comissão diretiva vai se reunir junto com a nossa reunião de junta da comissão. E aí vamos ver o que acontece. Steve Cooke assume a palavra e diz, quero ter certeza de que não estamos falando de duas coisas diferentes. Esse assessoramento que nos deram tinha a ver com os nomes no nível superior. Talvez não esteja totalmente atualizado a respeito desse assunto, mas o que eu acho relembrar é que a nossa opinião era que a proteção tinha mais a ver com que outros não pudessem utilizar esses nomes para utilizá-los no primeiro nível. Não sei se estou lembrando bem ou se estou reconstruindo o que aconteceu. Há muitos nomes de primeiro nível, então queríamos ter alguma proteção para impedir que isso acontecesse de imediato. Eu não sei se é necessário uma maior proteção do que já existe para conseguir exatamente o que os senhores estão pedindo ou requerendo. Se há uma reclamação a respeito de que nós não fizemos uma norma específica adicional para conseguir isso quando pensávamos que tínhamos conseguido, essa é uma questão referida a procedimento, mas não de conteúdo, nem também é um problema que temos entre mãos, mas não sei se estamos com algum problema grave ou não. Além disso, vemos que os nomes, se fizeram requerimentos ou solicitações desses nomes, então nós achamos que é uma questão que tem a ver mais com esse tipo de entendimentos ou de ideias. Estados Unidos, fala dos Estados Unidos e diz, se me permite, eu quero dizer que eu acho que sim, que é importante, porque aqui os fundamentos não ficam totalmente claros. É muito difícil para nós entender como, por que esses ajustes adicionais que fez a equipe de redação e que de fato agradecemos, foram considerados inaceitáveis de alguma forma. Então, é um tema que tem a ver, porque apontavam ao nível superior e os senhores achavam que estava solucionado e estavam esperando talvez uma contribuição maior do segundo nível. Se for assim, nós podemos analisar e considerar. Mas talvez não possamos resolver hoje, mas apresenta talvez a interrogação de como levamos à frente parte do nosso trabalho, porque o GAC ofereceu aos senhores uma solicitação o um assessoramento do GAC, um assessoramento consensuado, os senhores aceitaram em parte e depois postergaram a segunda parte, adiaram a segunda parte, viram os ajustes que fez a equipe de redação, refinou para as questões de implementação que os senhores tinham marcado e a proteção, que era a proteção adicional no nível superior. Eu entendo que os senhores estão falando redundante, que falaram que era redundante ou desnecessário, e para nós é útil saber isso. Agora, isso não fica totalmente claro para nós. E não há material informativo de parte de, do pessoal publicado daquela reunião da comissão diretiva, e eu vi também que o material publicado respeito à reunião da, da comissão de junho de 2011 tem várias páginas que contém informação condicional, condicional e privilegiada, e há muitas páginas que estão em branco, então é muito difícil ver os fundamentos da decisão e ficamos então com a necessidade de apresentar essas dúvidas. Mas talvez tenhamos que tratar esses aspectos dentro do GAC ou com o grupo de trabalho em forma conjunta entre o GAC e a comissão diretiva, quanto às recomendações de ATRT. Não sei se estamos experimentando com os métodos ou se pode funcionar em algum momento. E nós sempre estaremos obrigados a ver algum outro processo de desenvolvimento de políticas complexo que não faz parte do que tem que fazer o GAC. Então, se me permitem, também entendemos que a Cruz Vermelha forneceu informação à comissão, sabemos disso. Eu imagino que não estão em condições de falar ao respeito, mas interessaríamos saber o que poderíamos chegar a fazer. Assume a palavra Steve Crocker, se eu quero esclarecer um comentário. A reunião de junho de 2011, desculpa, a reunião de junho tinha a ver com a incorporação do novo CEO e não achamos que não era adequado publicar isso até não ter essa informação disponível. Toda informação que agora aparece como confidencial vai estar publicada oportunamente. É justo uma coincidência de tempo. Eu vou passar a palavra a Sherin para que fale a respeito dos outros elementos.
Good point. Toma a palavra Sherin Shalaby. Eu acho que é um bom ponto. Acho que temos que voltar ou fornecer a resposta sobre qual o ponto em que estamos no processo. Sei que a comissão tomou uma decisão de não aceitar, falamos do primeiro nível, não é? Sei que tivemos um debate no BGC para reconsiderar tudo isto. Não sei se isso foi publicado ou não. Bom, isso está em andamento. Temos uma reunião com a Cruz Vermelha amanhã. No segundo nível, estamos esperando agora uma recomendação do GNSO. E quando tivermos, vamos oferecê-la. Toma a palavra a presidente. Chris, quer dizer alguma coisa? Fala, Chris Spencer. Sei que a junta, a comissão, vai acabar falando sobre isto e eu queria fazer formular um par de perguntas para receber esclarecimento. Queria saber qual é a sua preocupação, Suzão, a respeito de duas questões. Um é do segundo nível e, por isso, eu queria deixá-lo de lado pelo momento. E depois está o tema do primeiro nível. Quanto ao primeiro nível, o que é que a senhora está esperando que ainda não demos? O que quer que lhe digamos que ainda não dissemos? Fala, Suzão, Estados Unidos. Obrigado. Acho que o que eu quero é um entendimento melhor a respeito das proteções melhoradas da equipe de redação em nível do primeiro nível. Fala novamente, Chris. Quer dizer que a senhora quer saber um raciocínio de por que, que isto não aconteceu? Bom, acho que podemos dizê-lo. Não vejo motivo para não dizê-lo. Mas quanto ao segundo nível, a sua preocupação é que tenha que haver mais proteções para certos nomes? Eu confesso que não sei muito bem em que ponto estamos nesse sentido, na ICANN, mas o que a senhora está perguntando é qual é o próximo passo nesse processo? Pelo menos pedimos ao GNSO que analise isto e ainda não deram uma resposta. Isso responde ao que a senhora perguntou? Bem, diz Estados Unidos, não responde em parte, ou responde em parte, mas queremos que haja uma resolução do GAC também. Fala novamente Chris, e recebeu, não disse Estados Unidos, fizemos um pedido e explicamos a nossa justificativa. Nós podemos oferecer essa informação a vocês novamente. Chris diz, bem, eu sei que isso aconteceu, mas não é necessário. Eu entendo que, na situação atual, estamos à espera de uma resposta do GNCO. Acha bem aceitável para a senhora que esperemos a resposta do GNCO? GNCO, fala Estados Unidos. Bem, essa é uma pergunta complicada, desconfortável. Nós tentamos colaborar com as diferentes metodologias, utilizando a equipe de redação. Se agora existem temas ou um relatório sobre o tema do GNCO, que ainda está pendente, está focando nas organizações intergovernamentais, mas faz perguntas no texto sobre essa redação, o primeiro relatório de temas, há referências que se estão fazendo ao COI e à Cruz Vermelha. Então, da perspectiva do GAC quanto às recomendações do GAC da RT, nós estamos pensando da ATRT, nós estamos pensando num fundamento muito claro sobre o qual se chegou a um consenso no GAC, a proteção do direito internacional e também as leis nacionais específicas que mencionam essas entidades. Mas o GAC já ofereceu a sua assessoria. Então, está dizendo que vocês não podem tomar nenhuma ação com respeito a essa assessoria e estão esperando que responda o GNCO. Talvez esse não seja o momento para entrar mais em detalhes quanto ao que é esse processo, mas eu penso que é justo que o GAC expresse sua preocupação de que se esse processo vai continuar ou vai seguir um período normal de 2, 3 ou 4 anos ou o que for, aí nós consideramos que esse período ou todo esse período é desnecessário. Fala, presidente. Vamos passar para o seguinte tema. Identificamos o plano estratégico da ICAN e a estratégia internacional para um tema de discussão e vejo que quer falar o Reino Unido. Obrigado, Reino Unido. Toma a palavra o Reino Unido. Obrigado, Heather. Obrigado à comissão por dar a oportunidade de analisar o plano estratégico que foi adotado, aprovado em maio, conforme eu lembro. O status internacional da ICAN e o seu perfil. É óbvio, e eu sei que há declarações importantes. Houve declarações importantes no dia da cerimônia de abertura da reunião da ICAN, e acho que se reconheceram nessas declarações, se reconheceu a internacionalização, a credibilidade global da ICAN, que está sendo analisada por outros fóruns, está sob a lupa de outros fóruns, a União Internacional de Comunicações, das Comunicações e outros fóruns de telecomunicações mundiais. No ano próximo, há um processo preparatório para a revisão da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação. Há uma revisão de 10 anos, desde 2005. E o elemento internacional do plano estratégico tem uma importância muito particular. O plano foi aprovado antes do resultado da rodada de solicitações de novos GTLDs. E, como deixamos bem claro a comissão, o comitê dos GTLDs estava muito alarmado pela falta de participação de partes interessadas de muitos países em desenvolvimento, em particular na África e na América Latina. Isso tem uma ressonância muito particular para os desenvolvimentos que há quanto à internacionalização. E eu queria ouvir o que é que há no plano estratégico quanto à internacionalização e os compromissos que há no plano para consultar com a comunidade e desenvolver princípios de operações internacionais para ver a estrutura internacional da ICAN. Como é que vocês tomam em conta esses elementos à luz do desenvolvimento dos acontecimentos recentes? Sei que houve muito debate no nível mais alto. E, como disse, nas conferências da UIT e em outras revisões, queria saber como vão começar vocês a considerar esses acontecimentos e como vão ajustá-los à luz dos acontecimentos recentes e o que vai acontecer. Muito obrigado. Toma a palavra, presidente. Obrigado, Reino Unido. Alguém quer responder essas perguntas? Toma a palavra, Rod Beckstrom. Obrigado, Reino Unido, por compartilhar essas observações. Os objetivos do Plano Estratégico para a Internacionalização do ano 2012 foram fazer uma pesquisa e coletar dados de toda a comunidade, sintetizá-los e trazer as prioridades sobre os temas mais importantes da internacionalização. Essa pesquisa foi completada e eu vou passar a palavra agora para Jamie Headland ou Kurt Pritz, que estão envolvidos no processo dessa síntese. Jamie também pode falar como membro ou como vice-presidente de Global Partnerships dentro desse grupo de associações globais e parcerias globais. E o vice-presidente está aberto às contribuições que vocês possam dar, porque tem a ver com Nigel Hickson. Jamie, toma a palavra. Como disse Rod, fizemos uma pesquisa de opinião. Houve muita participação por parte da comunidade. Essa é uma contribuição que vai entrar no desenvolvimento de um documento que vai ser emitido para comentários por parte da comunidade para ajudar sobre consultas de alguns dos temas que recebemos. Esperemos que esse documento já que esteja pronto e publicado para a época da reunião em Toronto ou antes. Toma a palavra, presidente, Reino Unido. Quer acrescentar alguma coisa? Toma a palavra, Reino Unido. Obrigado, Jamie, por contar-nos que o trabalho está avançando. É claro que vamos ver esse relatório, observar esse relatório e analisar com muito interesse. Esperamos que haja tempo antes da reunião de Toronto para poder digeri-lo e consultar. Mas espero que haja um reconhecimento aqui de que essa é uma parte crítica do plano estratégico e também, visto que estou no microfone, quero falar sobre os temas de cumprimento quanto ao juiz, ao relatório de juiz. Vocês não mencionaram no ponto anterior. E esse é um elemento importante do plano estratégico. Eu queria que me deem certa tranquilidade de que há um reconhecimento no relatório final do juiz e que isso vai ser retido como prioridade ou vai se estabelecer, melhor falar, como prioridade, que esse cumprimento, uma das recomendações, acho que é a número 4 do relatório do Ruiz, vai ser considerado, levado em consideração na rodada com arquitetura para o cumprimento e que será examinado nos diferentes tipos de arquitetura, de forma independente, local, e que se estabeleça o cumprimento e a aplicação. Queria ver se podemos ter um comentário sobre isto. Não se vincula com o plano estratégico, mas eu inseri ali de qualquer maneira. e agradeceria se podem comentar sobre isso. Sei que falei muito, talvez, no microfone. Toma a palavra ao presidente. Obrigado, Reino Unido. Alguém quer responder neste momento sobre isso? Rod, por favor, fala, Rod Backstrom. Uma atualização. Nós, no sábado, aprovamos uma resolução reconhecendo a recepção, o recebimento do relatório de Ruiz completo. E vamos começar agora a analisar os conteúdos desse relatório. Antes de responder. Obrigado, diz a presidenta. Tem a palavra Quênia. Obrigado, Heather, diz o Quênia. É bom saber que houve uma pesquisa de opinião que foi enviada, mas sinto curiosidade em saber se essa pesquisa considerou a baixa participação dos países em desenvolvimento da África e América Latina e também a situação atual pelos novos GTLDs. E se não fez, quais os planos para garantir que isso se inclua? Talvez se deva esperar até que vocês possam ver o relatório e depois nos deem comentários quando tenham feito. Muito obrigado. Toma a palavra, presidente. Obrigado, Quênia. Chris, quer acrescentar mais alguma coisa? Toma a palavra, Chris Despain. Queria lembrar-lhes que há outros aspectos da internacionalização dos nomes de domínio além dos novos GTLDs. Temos 6 GTLDs da IBM, IGM, de IDN, e contribuem de maneira significativa a essa internacionalização. O seguinte ponto que temos, diz Heather Dryden, é sobre a ética e conflito de interesses. Convido a que façam comentários quanto à ética e conflito de interesses. Comissão Europeia, por favor. Fala, Comissão Europeia. Obrigado, senhora presidente. Isto não é surpreendente, acho. Queríamos que conste em atas e que se reconheça o trabalho feito sobre esse tema, que é muito complicado, sabemos muito bem. Queremos reconhecer o progresso, o avanço feito pessoalmente. Assisti a uma reunião aberta, que acho que foi ontem, em que os resultados de uma das revisões que foi encarregada pela ICANN se debateu. Especificamente nesta reunião, quero fazer um comentário. A participação foi muito pobre em quantidade, embora de alta qualidade. Esse tema da ética e conflito de interesses é a base de uma organização e parece receber muito pouco interesse por parte da comunidade da ICANN. Eu sei que agora todos estão focando no programa dos novos GTLDs por algumas razões, mas quero salientar que nós nos encontramos com um problema técnico. E temos algumas perguntas da comissão. Eu entendo que o grupo dos especialistas internacionais tomou um tempo para fazer uma análise apenas sobre o comportamento da comissão. E quero saber se há algum motivo pelo qual esse grupo também não teve mandato de estender isto para a comissão sênior. E
com base no relatório que receberam, em terceiro lugar, e gostaria também que conste nas atas, porque eu sei que trabalharam na sessão de ontem, mas eu sei que houve poucas pessoas e é útil que apareça aqui. Eu gostaria que aparecessem quais são os prazos para as ações que serão tomadas, considerando novamente que conste na ata que nós estamos esperando uma definição de política de conflito de interesse que já esperávamos para Costa Rica e queríamos saber se vão poder atualizar nesse assunto agora em Praga. Também queremos saber se vai haver clareza de quais são os prazos nesse tema e o que vai acontecer com esse aspecto. Mais uma palavra, Chris Spain. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu queria centrar a questão da comissão. Assume a palavra, Bruce. Obrigado. E que tem a ver com conflito de interesses. Quanto aos prazos, o relatório dos especialistas foi publicado ao começo do mês de junho e agora está no período de comentário público até 6 de julho. Esse seria o primeiro período de comentários públicos e depois é um período de respostas de 7 a 28 de julho. As recomendações-chave dessa revisão foram a criação de um documento que resumisse, sintetizasse a nossa cooperação, os nossos documentos de cooperação, quanto aos estatutos e a missão principal da ICANN, e resume alguns dos conflitos de interesses e as questões de ética. Um documento muito curto, que todo mundo pode ler facilmente e utilizar cada vez que seja necessário para decidir alguma coisa referida ao ICANN. Quanto ao segundo ponto, houve restrições, ou melhor dizer, quanto à sanção dos membros da junta, os membros da junta podem votar e os especialistas disseram que tomaram um passo intermédio, que é uma reprimenda formal, que vai ser pública, vai se tornar pública, e se espera que o grupo fale do dano à reputação de ter uma reprimenda da comissão. E isso seria o suficientemente significativo como para não ter que pensar outra vez. Eu diria que foi suficientemente sério. A comissão vai votar nesse sentido mais à frente. O segundo tem a ver com o que acontece quando se retiram dos diretores da comissão. Nesse caso, então, o diretor não deve tomar vantagem das decisões tomadas quanto às votações feitas respeito de ações futuras depois que vai embora da junta. Em outras palavras, tem que existir um compromisso contínuo de que as decisões tomadas como diretor, quando para ele não pode afetar Eu acho, então, com certeza que vamos ter que devemos utilizar os princípios da junta como uma reprimenda pública da comissão e também algumas leis referidas à incorporação da ICANN na Califórnia, do registro, e que são de aplicação também ao que acontece dentro desse âmbito legal. Quanto aos passos seguintes, quando se completa esse período de comentário público, nós esperamos receber essas contribuições do público e vamos criar um documento que já foi recomendado. Vamos tomar medidas quanto às sanções e outros mecanismos e outras políticas. Quanto que se fez recentemente, atualizamos as políticas de ética e conflitos de interesse de Costa Rica com base nos dois primeiros relatórios. Isso melhorou as reuniões recentes da comissão. Também eu diria que na época de Toronto, do congresso, do encontro, do meeting de Toronto, com certeza que vamos poder aprovar as sugestões. Isso pelo menos seria a minha recomendação. Quanto ao pessoal, eu queria passar a palavra a Rod. Assume a palavra Rod e diz, as equipes de alta direção completam uma declaração de conflito de interesse que é revisado pelo escritório de controle e não qualquer conflito de interesse entre os membros da equipe de alta direção. Habla Bruce agora. Poderia comentar a respeito de alguma sanção? O que poderia acontecer? Que medidas poderiam ser tomadas se algum membro do pessoal transgredisse esses mecanismos? E quais são os mecanismos que estão estabelecidos? Agora responde Rod Bestrom e diz, com certeza que a desvinculação, a maioria dos empregados tem essa opção de se desvincular. Mas é uma pergunta técnica jurídica para a qual gostaria de passar a palavra para John Drevery. Estão me escutando? Há políticas que correspondem aos membros da equipe de alta direção. É o que acontece também com os membros da comissão diretiva e as partes que estão envolvidas na organização, que tem uma política a nível gerencial. É um código que se aplica as declarações de conflito de interesses e onde se publicam as declarações de impostos, as declarações juramentadas no nosso relatório anual, que tem a ver com as sanções do pessoal, há várias, inclusive a desvinculação do vínculo empregatício, mas não tivemos instâncias de conflitos onde chegássemos a esse nível de sanções. Ou seja, não há qualquer política de porta onde podem sair e entrar, vinculando de novo o pessoal. Já pedimos que cada um dos três painéis envolvidos na revisão de ética considerasse essa situação e o que tem a ver com os empregados da ICANN que estão trabalhando para a entidade constituída na Califórnia, as restrições quanto às limitações que podemos, ou com que limitações podemos contratar os empregados da organização. Assume a palavra a presidente, diz. Passo a palavra à Comissão Europeia. Assume a palavra a Comissão Europeia, agradeço ao presidente, desculpa por pedir outra vez a palavra, mas quero agradecer ao pessoal da ICANN e à Comissão Diretiva por dar todos esses esclarecimentos. Mas eu tenho que pedir alguns esclarecimentos mais, porque se entendo corretamente o conselho legal, o senhor Jeffrey, o advogado-geral da ICANN, diz que as equipes revisaram a política de conflito de interesse referido à possibilidade de que haja uma política de porta de entrada e saída para que o funcionário possa voltar a ser incorporado. Mas eu tenho entendido, conforme se falou ontem, que o painel de especialistas de internacional disse que o câncer do seu trabalho era apenas para a comissão diretiva. Eu quero ficar com clareza se há uma contradição ou se eu entendi errado. Respeito ao que disse o pessoal, eu agradeço esses esclarecimentos, mas minha pergunta era diferente. Minha pergunta não tinha a ver com o que estava acontecendo atualmente a nível da alta direção, mas queria saber por que a comissão diretiva não solicitou à equipe de especialistas internacionais que revisasse o estado de situação da política da gerência, se isso significa que a política aplicada à gerência é o suficientemente equitativa, então não há necessidade de mudanças. Essa é a opinião da comissão. Rod Bergstrom assume a palavra e diz... Não, desculpa. John Jeffrey assume a palavra. Há três níveis de revisão. Primeiro nível de revisão é interno, dentro do próprio conselho corporativo que atende a ICANN. A segunda revisão é feita por uma empresa, um escritório de advocacia externo, onde se revisaram as políticas da ICANN conforme ou comparadas com outras organizações de estruturas semelhantes nas outras partes do mundo, e se centrou principalmente as políticas que têm a ver com os empregados. A terceira revisão estabelece conforme a função global da ICANN e as melhores práticas. Eu sei que houve uma pergunta conforme o painel. Algum dia, se o painel disse que não se concentraram nos autos diretivos ou dirigentes, mas não estamos sabendo das limitações que poderiam ser limitadas por eles próprios. Isso deveria pedir um esclarecimento com eles, em forma direta, depois dessa reunião que estamos celebrando agora. Fala agora, Bruce Tonkin, pareceria que o alcance não estava limitado a isso. Então, vamos fazer essa consulta. Assumo a palavra, presidente, diz obrigado. Agora temos outro tema na ordem do dia, que é o Grupo de Trabalho de Implementação das Recomendações do GAC em relação à Junta ou à Comissão Diretiva. Eu gostaria de saber se eu posso ter alguma intervenção. O Gito assume a palavra e diz obrigado, senhora presidente. Basicamente, essa é uma informação muito breve para que saibam como estamos respeito às recomendações do GAC vinculadas com a TRT. O GAC trabalhou entre reuniões para um novo formato do comunicado do GAC, uma nova formatação do comunicado, com a finalidade de que o assessoramento do GAC seja identificado claramente de outros textos que normalmente estão incorporados no comunicado do GAC, que também tiveram um formato ou formatação que facilitasse a função do pessoal para poder entender esse comunicado e o assessoramento que dá o GAC. e também para poder ingressá-lo no registro em linha do GAC. Durante a reunião do dia domingo, se falou a respeito do lançamento desse registro em linha do assessoramento do GAC. Em forma paralela, também se falou do trabalho para assegurar a exatidão e que fosse completo o trabalho e o estado e o assessoramento do GAC, que já foi ingressado esse assessoramento em linha. Há um ciclo que vai se realizar daqui em diante para poder estabelecer uma interface entre esse registro em linha do GAC e também na reunião do domingo. Falamos das diferenças entre os PDPs da GNCO e da CCNCO para saber se existe o requisito de que procurem proativamente a contribuição do GAC em questões que têm a ver com política pública e também como se manejam essas contribuições dentro do processo de PDP. Já temos alguns membros que se ofereceram como voluntários para continuar esse diálogo com a CCO e o ACES e toda a parte da atividade de extensão, com o objetivo de encontrar a melhor forma de incorporar a contribuição do GAC dentro de uma época precoce dentro dos PDP. E, por último, o GAC recebe com agrado a oportunidade de ter essa reunião adicional aqui com a comissão diretiva, especificamente para tratar a questão dos novos GTLDs, que está em linha com a nossa recomendação de ATRT. Muito obrigado. Assume a palavra Steve Crocker. Muito obrigado, Egito. Há múltiplos aspectos que o senhor mencionou e que gostaria de responder a uma parte do comentário. Depois vou pedir a Cris que se ocupe de outra parte, talvez Jamie, para que responda a outros aspectos da pergunta. Um tema que o senhor mencionou é o registro do GAC. O senhor, eu, Heather, tivemos o prazer, junto com outros, de trabalhar em forma conjunta, como o Jamie também, na implementação desse registro do GAC para benefício de todos. Esse é um mecanismo que permite garantir que o assessoramento oferecido pelo GAC à comissão diretiva, eu acho que também funciona no sentido inverso, seja comunicado com um grau de certidão aceitável para que não fique perdido no caminho e para que haja uma compreensão clara de qual é esse assessoramento que fornece, que dá o GAC. E aí se faz um acompanhamento e se maneja esse assessoramento até o momento da conclusão. Seja qual for a resposta, cada parte de assessoramento será tratado por separado e é trabalhado dessa forma. Para que isso funcione, nós estabelecemos um processo de 4 etapas. A primeira fase é apertar a mão com o setor de comunicação. Aí dizemos se o assessoramento foi comunicado, se aparece em outro tipo de comunicação. Aqui vai se separando em diferentes tipos de assessoramento que todos acessam o registro e passam por uma etapa de verificação. Todos são incorporados no registro. Isso é uma coisa que faz o pessoal da ICAN no nome da comissão diretiva, de forma que a comissão diretiva e depois o GAC possa olhar o registro e decidir se isso reflete a intenção original. Isso é um ciclo que acontece muito rápido, é basicamente analisado comparado com um apertão de mão, porque uma coisa muito prática e muito breve é para se assegurar de que se entende bem a mensagem e de que não tenha ficado nada no caminho. Essa é a etapa primeira. Depois está a fase 2, que novamente é uma avaliação relativamente rápida de quanto tempo levará abordar esse ou tratar essa parte do assessoramento ao GAC. Algumas partes desse assessoramento podem ser manejadas de forma mais rápida que outras, mas na maioria, os diferentes componentes do GAC, do assessoramento do GAC, se estabelece então uma expectativa de prazos. Então, a terceira fase, finalmente, é uma que tem a ver mais com o conteúdo, com a questão de fundo, e a quarta é um fecho formal e um acordo de que ambas as partes estão de acordo. Eu entendo que o estado atual das coisas é que estamos nesse processo e que esse sistema está funcionando e que tem vários elementos de assessoramento. O que sabemos é que não foram copiados todos os assessoramentos prévios a esse registro, mas tenho entendido que isso vai ser tratado como uma operação dinâmica, viva, e que o assessoramento, a pessoa ingressa e parte daí, e vão ser tomados os elementos anteriores, e que tudo que é atual está ali, e tudo aquilo que aparece no futuro também será incorporado, e não será preenchido, tentar de preencher e aprovar, ou dizer que está completo, porque isso levaria muito tempo. Então, basicamente, nós damos um apertão de mão, tiramos uma foto. Eu acho que tenho aqui uma foto dessa pequena cerimônia que fizemos pelo lançamento desse registro. Estou muito satisfeito, muito contente por esse acontecimento. Vou passar a palavra a Cris para que faça referência a outros elementos. Ah, desculpa, a Bill. Está por ali. Bill, eu peço desculpa por não te mencionar antes. Teve um papel muito importante em todo esse processo. Passo a palavra. Fala, Bill. Bill Graham. Eu não tenho muito mais para falar do que falou Manassen. O que eu posso acrescentar é que o grupo de trabalho trabalhou de uma forma muito agradável, muito boa, em forma conjunta. E que talvez em outra área estamos começando a prestar atenção de como se informa o GAC a fim de brindar ou fornecer o assessoramento de política pública que vai surgindo da comunidade, porque é relativamente claro nos estatutos e é uma coisa que a comissão tem que fazer. E não tenho certeza que tenhamos feito de uma forma diligente como devíamos. Então agora estamos concentrando nossa atenção nesse ponto, na forma em que a GNCO e a CNNCO funcionam. Também deveria mencionar que demos um olhar preliminar ao processo de estatuto que devemos cumprir quando não se aceita o assessoramento e quando há consultas prévias. Então, de forma separada, como o GAC e do grupo de trabalho BGRI, e estamos tratando de ver se esses processos são adequados e se também foram implementados de uma forma correta, a fim de que se utilizamos de forma eficaz ou não. Eu acho que o grupo está trabalhando bem, de forma conjunta, e conseguimos um grande avanço significativo nesses 6 meses do ano. Assume a palavra Steve. Steve Crocker, é suficiente essa resposta ou alguma coisa a mais que devamos resolver? Muito bem, então talvez podemos passar a outro assunto. Assuma a palavra, presidente. Muito obrigado. Último ponto principal na ordem do dia tem a ver com os novos GTLDs. Tivemos uma reunião domingo, como já falamos. Há consultas em andamento a respeito desses pontos. Mas uma que queríamos apresentar aqui tem a ver com o escalamento da zona raiz. Não sei se Países Baixos quer fazer alguma apresentação. Assume a palavra o representante dos Países Baixos. Eu não quero dedicar mais tempo. Recebemos um relatório. Muito obrigado pelo esforço. Por um relatório tão extenso e tão abrangente. Há vários mecanismos e redes e organizações que estão trabalhando e monitorando a zona raiz, o sistema que corresponde a ela, Uma coisa que chamou nossa atenção e que já discutimos dentro do Comitê de Estabilidade e de Segurança e tem a ver com que há basicamente dois elementos que foram comprometidos pelo ICAO. Um deles é o que chamamos de sistema de alarmas precoces, que tem a ver com circuitos de retroalimentação para desacelerar a velocidade da introdução dos novos GTLDs para não afetar o sistema das zonas raiz. E o segundo tem a ver com uma interação da primeira rodada. Quanto à avaliação da primeira rodada. Eu acho que no primeiro ainda estamos tentando entender a cadeia de mandos, como chamam os senhores, que parâmetros, que indicadores, que métricas são utilizadas para o trabalho. Então, no primeiro lugar, eu acho que deveriam definir bem, porque não há uma definição. E se há uma definição de como é uma cadeia de mandos, que se remete a ICAO ou a IANA, para desacelerar essa velocidade atual. Não é que queremos conhecer todos os detalhes disso, mas queremos ter alguma ideia, talvez, para trabalhar mais de forma confortável para esse tema, para as questões adicionais da zona raiz. Então, pelo que entendo, pelos encontros anteriores, é um pouco difícil isso, porque muitas instituições envolvidas com diferentes sistemas. Nós, claro, que temos que ter alguma elasticidade no sistema da zona raiz, mas, de alguma forma, deve haver alguma métrica, um indicador harmonizado para utilizar que dê informação, que nos dê informação, tanto a IANA ou a ICAM, para ver esse processo. Toma a palavra, Steve Crocker.
Muito obrigado. O relatório que vocês têm agora, sua posição, é uma reanálise substancial, essencial do trabalho que se fez antes e se dedicou muito esforço a esse relatório. Mas acho que todos os que participaram são extremamente conscientes de que queremos estar certos de cobrir as necessidades. Essa devolução que nos fez nos ajuda a focar nossa atenção em outras coisas que talvez não estejam ali. E reconheço que parte do que o senhor disse agora, e já foi dito antes, mas é bom sempre ter isto, e estou de nenhuma maneira... Eu entendo que vocês receberam esse relatório faz pouco tempo, então, se o senhor quer aprofundar no que disse, isso estaria perfeitamente bem. E quero estar certo de entender, porque eu ouvi aqui dizer duas coisas. De um lado, com relação ao relatório que vocês têm, esse ciclo de retroalimentação e a estrutura organizacional desse ciclo e a métrica e o processo de decisões quanto à definição ainda não estão incluídos ali. E isso seria uma parte que deveria ser alargada e aprofundada no relatório. O único que eu posso dizer nesse sentido é, sim, essa é a próxima interação em que nós temos que focar. Outra coisa que eu ouvi dizer é uma coisa que tem a ver com avaliação ao finalizar a primeira etapa. Acho que no passado dizemos, sim, vamos fazer isto, mas não sei o que podemos dizer, porque ainda não acabou a primeira rodada. Então, não podemos começar com essa avaliação. Então, talvez poderia perguntar o que é que se pode fazer agora que seria útil para satisfazer a solicitação que está fazendo. Eu sei que os Países Baixos dizem, sei que esse não é o momento, acho que ainda temos uma expectativa diferente quanto à escala, por assim dizer, das solicitações. Temos aproximadamente 1.000 por ano. Há uma restrição que é de 1.000 por ano, mas acho que 1.400 é muito para um exercício de uma só vez. Eu acho que seria bom não esperar até que se esgote a mudança na raiz até a reiteração da inserção na segunda rodada. O tempo não devia acontecer depois de cada inserção, mas começar com a iteração, acho que é um momento adequado. Fala Steve Crocker. Acho que não temos que empurrar tanto isto. O processo de inserção como um processo contínuo. Agora que temos vários números na nossa frente, não estamos falando de centenas ou milhares, mas acho que é importante considerar que há mudanças na zona da raiz e que estão acontecendo praticamente diariamente com uma taxa muito modesta, 1, 2 ou 3, às vezes 10 em alguns casos. É por isso que, se estamos falando em 1.000 por ano, esse é um nível que é de 4 ou 5 por dia, talvez, é mais alto, mas não é dramaticamente mais alto. É por isso que esse não é nenhum motivo para ignorá-lo, não ter em conta, não são coisas dramáticas, explosivas. E a função fundamental é que as pessoas saibam o que estão vendo e estão respondendo. Em qualquer caso, é uma coisa que se vai movimentando aos poucos, não é que haja um aumento exponencial do específico, não. Estamos falando desse tipo de velocidade. A velocidade em que acontecem as coisas é a que permite ver como é que a tinta vai secando. A presidente disse que tem a palavra a Noruega. A Noruega fala. Obrigado, senhora presidente. Também eu queria um esclarecimento sobre esse tema específico. Os Países Baixos também disseram que essa é uma confirmação. E eu queria saber se vocês se encarregam de todos esses temas, essas ameaças, que depois vão incluir esse sistema de retroalimentação. Como já foi dito, parte dessas variáveis não estão definidas como tais. Queria saber se vocês vão coletar todas essas ameaças, se vão compilá-las para estabelecer esse sistema de retroalimentação fechado, de responsabilidades definidas, ou seja, quem faz que coisa em cada momento, quais os limiares, quais as questões definidas. É isso que estamos pedindo. Muito obrigado. Toma a palavra Steve Crocker. Obrigado, diz. Toma a palavra Thomas. Esse debate reforça coisas que vimos no passado. Não acho que haja nada novo. Concordo em que há mais trabalho para fazer. É necessário um acompanhamento e depois uma iteração. Steve Crocker diz, Suzan quer acrescentar alguma coisa? Suzan diz, não acho que tenhamos que acrescentar mais nada. Steve Crocker diz, acho que um elemento disto é que é um sistema muito distribuído. Não é um sistema apenas da ICANN. Os operadores da raiz, por desenho, são muito efetivos, são operadores muito efetivos, e a enorme string, que é muito efetivo. É por isso que, se há algum tema quanto a qual a estrutura que se deve pôr num sistema que deliberadamente está desenhado para não ter as maneiras de falha que vem a partir de uma estrutura muito organizada, é aí onde aparece uma coisa filosófica que se deve considerar. O perigo é que, ao tratar de que tudo se organize, a pergunta pode ser interpretada e é possível que se dê o grau de proteção. É bastante sofisticado em bastantes pontos. Sei que Rod falou sobre os formuladores de políticas sínios, não sei muito bem quem dá ordem, quem se encarrega, etc., mas é um dos elementos fundamentais do desenho. Toma a palavra, presidente. Tenho Suécia e Reino Unido. Toma a palavra, Suécia. Obrigada, senhora presidente. Obrigada à comissão da ICAM por dar outro debate tão frutífero no nosso grupo de comitê dos novos GTLDs. Eu agradeço. Esse diálogo é muito importante para nós. Eu queria também me solidarizar com o que falaram os colegas da Noruega e dos Países Baixos sobre o servidor da zona da raiz e o relatório que recebemos da outra vez na nossa mesa. Uma das coisas que mencionaram no relatório é que vai haver uma publicação e os dados mais estendidos. Eu queria saber quando vai acontecer isto e também queria saber se essa informação vai se dar no nível diário ou de maneira mensal ou de que outra forma. E, como também disseram meus colegas, tivemos uma reunião muito interessante com o Comitê de Assessoria de Responsabilidade e Estabilidade. Talvez não foi muito surpreendente a perspectiva que ouvimos, mas esses novos GTLDs poderiam ter um comportamento diferente, o que significa que todo o ambiente dos GTLDs, o contexto dos GTLDs, vão se ver diferentes, e isso que vai se apresentar ou introduzir. É claro que entendemos que se deve fazer um trabalho adicional, evidentemente, e que temos que ter todas essas métricas e estarmos certos de que sejam mensuradas. Isso leva novamente à pergunta que ouvi da comissão dos novos GTLDs em outras reuniões, quanto a que temos que ter as ferramentas para ajustar a velocidade. E outra coisa é que eu ouvi nessa reunião é que não interessa a quantidade de estatísticas sobre os lotes. Temos que considerar a velocidade, a taxa de rapidez quanto aos TLDs existentes e temos que poder medi-los, mensurá-los, monitorá-los. E não só ajustar a velocidade, essa é outra questão que penso que é óbvia da reunião a qual assisti. Muito obrigado. Toma a palavra, presidente. Tem a palavra agora, Reino Unido. Quero reconhecer o ponto mencionado por Steve, mas também acho que isto salienta dentro desse sistema distribuído o feedback do meu BlackBerry. Acho que tocou num momento dentro desse sistema e garantir que esse sistema de retroalimentação tenha métricas consistentes, confiáveis, e ainda não chegamos ao ponto de poder garantir que as métricas dos servidores da zona de raiz estejam harmonizadas. E se isso não se resolver, vamos acabar com outro problema técnico. Obrigado. Toma a palavra, presidente. Nesse ponto, eu queria concluir os pontos da ordem do dia que identificamos, mas em representação do GAC, acho que temos que reconhecer o CEO saliente. Tivemos muitas reuniões como essa, não sei se ele esteve ou perdeu todas elas, mas temos que reconhecer o trabalho e dedicação que tiveram durante os anos na sua finalização como CEO. Por isso, queremos desejar o melhor para ele. Obrigado. Toma a palavra Rod Backstrom. Acho que o GAC é um pilar crítico para o modelo de múltiplas partes interessadas. Sem o compromisso profundo de vocês, o modelo não funciona. E lembro, quando fui para Sydney na primeira reunião e fiquei surpreso pela quantidade de países representados nessa mesa para assessorar a comissão. Mas hoje essa mesa é maior ainda. E tendo eu trabalhado no governo, sei quão difícil é o trabalho que vocês fazem nas diferentes CCTs e nos diferentes temas. Eu não trabalhei num governo e quero agradecer o apoio para mim, todo o apoio ao staff da ICANN. Quero agradecer por tudo isso durante os últimos 3 anos. Grande prazer, grande honra. E quero agradecer a Ison, que esteve ontem à noite e que teve palavras muito gratas. Quero agradecer a todos desde o mais profundo do meu coração. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rod, diz a presidente. Neste momento, quero introduzir o CEO que entra, Pari Hadid. Então, em representação do GAC, esperamos poder trabalhar com o senhor Fadi Jayed, e vamos vê-lo na próxima reunião. Steve, queria dizer alguma coisa? Fala, Steve Crocker. Quero dizer que esperamos ver-nos na próxima reunião. Sim, ele vai estar ali. Obrigado à comissão, obrigado por se reunir hoje com a gente, diz Heather.